Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado aqui pela rede Eldorado.
Número 308.
Exatamente. Quem falou isso foi o Pierluigi, eu sou o Tarcísio. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem?
Tudo bem, muitos e-mails. Graças a Deus, os ouvintes continuam tendo dúvidas de informática, portanto o programa continua existindo. Porque esse programa é extremamente divertido de ser feito, de ser ouvido. Se bem que tem uma coisa, viu, Tarcísio? Eu descobri, outro dia eu fui viajar. Liguei aqui em São Paulo, liguei no 700 kHz, que é a rede Eldorado aqui de São Paulo, né?
Uhum.
E descobri uma coisa estranhíssima. Todas as emissoras FM, ao longo do caminho, você vai perdendo. A AM não, continua. Continuou, mas durante assim, mais de 150 quilômetros de alcance, continuou a sintonia. É gozado isso,
né? É interessante isso.
Interessante. De qualquer forma, a nossa sintonia, fora as emissoras associadas à rede, a nossa sintonia de São Paulo, inclusive, continua às vezes até em Minas Gerais, dependendo das condições climáticas. E esse programa...
Tanto é que a gente recebe vários e-mails do sul de Minas, né, Luiz? E são pessoas que sintonizam pela sintonia de São Paulo.
É.
E não é nem por internet, porque vocês sabem que a rede Eldorado pode ser sintonizada também através do site, né, o Território Eldorado, ou do próprio site da rádio, né, que é www.redeeldorado.com.br. Então vocês podem ouvir, obviamente, pela internet, mas nós estamos falando de transmissão aérea mesmo, né? Via rádio, de ondas de rádio.
Como dizia antigamente, pelas ondas do éter.
É, pelo éter. Exatamente.
Agora, para quem está ligando pela primeira vez, esse é um programa basicamente focado em informática. De vez em quando a gente trata de temas assim genéricos e completamente aleatórios, mas basicamente é para pessoas que têm dúvidas informáticas. Se você quiser se comunicar com o programa, ou para mandar uma dúvida, ou para mandar uma resposta, ou para mandar uma dica interessante, etc., o caminho é o e-mail.
Isso, e o endereço é info@redeeldorado.com.br.
Agora, por favor, dada a enorme quantidade de spam que nós temos nessa caixa postal, você vai colocar no assunto sempre a palavra... Plug Eldorado. Plug Eldorado. É a nossa senha para saber que você não é spammer, portanto, assim fazendo, você não será sumariamente eliminado. E outra coisa, tudo que você quer nos dizer, por favor, coloca no corpo do e-mail, inclusive seu nome ou seu pseudônimo, né?
Isso. E vamos às dúvidas. Ah, lembrando também que um registro de áudio desses programas, Plug Eldorado, bem como um registro por escrito, com dicas e tudo mais dos infodrops, eles estão disponíveis, e agora sim, atualizados no site www.intermatica.org. www.intermatica.org. Lá você sempre vai ter a chance de ouvir um programa passado e também de conferir as dicas de sites que vocês ouvintes muitas vezes nos mandam para cá, né, para o nosso e-mail, ou mesmo a gente, eu e o Pedro Luiz, descobrimos por aí nas nossas andanças pela internet, dicas de sites interessantes com o título de Infodrops. Vai lá e confira.
O Luiz Alberto Leone está com uma dúvida meio misteriosa, Tarcísio.
É, eu estou lendo aqui.
Ele diz olha...
É dúvida de rádio.
É.
Problema de rádio. De rádio, só que via internet, né?
Então ele diz, eu já tive um PC antigo onde escutava músicas ao vivo e transmissões esportivas de várias rádios, tanto a AM quanto a FM.
Uhum.
Esse PC antigo foi trocado por um de 2 GB de RAM, dual core, 2.2 GHz, 32 bits, tá? O sistema operacional é o Windows Vista Ultimate.
Tá.
Com o Service Pack 2. E o navegador padrão é Internet Explorer 8.
Tudo bem. Foi aí padrão para hoje em dia, vamos dizer assim.
É, só que minhas músicas e transmissões de futebol pela internet nunca mais.
Essa é a parte estranha, né? Nunca mais.
Já troquei dois antivírus, firewall, etc, etc, etc. Eu quero escutar novamente minhas rádios online. Como é que eu faço? Como ele escutava antes, Tarcísio?
Essa é a pergunta. Quer dizer, na realidade, há duas formas de você escutar uma rádio que faz suas transmissões online via internet. Uma delas é através do próprio site da rádio. Né? Normalmente, a rádio que faz suas transmissões, se você entrar no site da rádio, você consegue, através de algum botão, tipo, clique aqui para ouvir a rádio ao vivo, ou coisa assim, você normalmente consegue, através dos próprios recursos do navegador, no caso dele é o Internet Explorer 8, e dos plugins associados a esse navegador, normalmente a maioria das rádios utiliza o Windows Media Player como seu tocador de mídia padrão. Então, eu acredito, você não menciona aqui no seu e-mail a existência do Windows Media Player, se bem que o Windows Vista Ultimate, ele já vem com o Windows Media Player. Né? Mas você não menciona. Você fala no sistema operacional Windows Vista, com SP2, com navegador padrão Internet Explorer 8, mas não menciona a ferramenta básica que é o Windows Media Player ou algum outro tocador de mídia, que é o essencial, aí que precisa estar integrado ao seu programa de navegação para poder sintonizar virtualmente, entre aspas, é claro, as rádios AM ou FM quando existir difusão da sua programação através da internet. Dá uma checadinha em qual versão do Windows Media Player você tem aí instalado. Né? Qual é a versão que está instalada aí no teu computador? Pode ser isso. Pode ser a versão do Windows Media Player e através do próprio Windows Media Player, se ele estiver devidamente instalado, é possível a partir dele. E aí, sem precisar entrar em cada um dos sites das respectivas rádios, normalmente é possível fazer-se a sintonia de todas as transmissões via rádio que existem na internet. Tá? É claro que nesse caso você precisa configurar o Windows Media Player com os devidos endereços a partir dos quais as transmissões são feitas. Mas você nesse caso nem precisaria entrar no site propriamente dito. Quer dizer, o próprio Windows Media Player ele já acessa o link da transmissão referente a cada uma das rádios. Então, eu acho que o maior problema, já que você até nem menciona a existência do Windows Media Player aí, é você dar uma checada nas configurações dele, se for o caso, até baixar a última versão lá da Microsoft e instalar a última versão, se for o caso, tá? Eu acho que o problema está por aí. Não deve ser bloqueio de firewall, não deve ser problema de antivírus, e muito menos problema da máquina, né? Porque na realidade a sua máquina é bem melhor até do que, em termos de recursos, do que o seu PC antigo, conforme você próprio disse.
Alguns programas, Tarcísio e eu estamos fazendo uma campanha que foi iniciada por um outro ouvinte nosso, que é justamente aquela famosa história, quando você mandar um e-mail para uma grande lista de pessoas, para toda a sua lista de contatos, por exemplo, aqueles e-mails circulares, não coloque os endereços da lista no campo destinatário, no para, mas coloque no campo com cópia oculta, de maneira que cada um deles receberá o e-mail como se ele tivesse sido o único destinatário e não vai circular mais pela internet aquelas gigantescas repetições de lista em cima de lista, em cima de lista, em cima de lista, que são um prato feito pros spammers, né? Acontece que o Paulo Fino, no programa 306, há dois programas atrás, dizia, eu não consigo abrir o CCO, ou seja, o famoso com cópia oculta, no Yahoo. Ele usa o webmail do Yahoo. Falar, como é que eu faço? E o Antônio Tessitore tem a resposta, dizer, olha, eu uso o Gmail e uso também o Yahoo.
Certo.
No Yahoo, para escrever um e-mail com cópia oculta, diz o seguinte, abra o webmail do Yahoo, na página inicial, coloque o cursor sobre o campo nova, ao lado do verificar e-mail, para abrir escrever uma nova mensagem de e-mail.
Sim,
é como você faz normalmente.
Normalmente.
Agora diz o seguinte, na página que se abre, na frente do campo para, tem um campo azul claro dizendo abrir CCO, ou seja,
o famoso, exibir.
O exibir CCO.
Exibir CCO.
Clique nesse campo, que o campo CCO será aberto automaticamente, embaixo do campo CC. Então, o Yahoo parte do seguinte princípio, que o CCO é uma atividade excepcional que você tem que despertar de vez em quando.
Exato.
Quando, na realidade, o ideal seria que ela
estivesse
sempre lá.
Ele aparece automaticamente. Então, para quem tem essa dúvida, ou tinha essa dúvida, o Paulo Fino especialmente, está aí, olha, você entra no Yahoo, vá pelos procedimentos normais para criar um novo e-mail, e aí, em frente ao campo CC, que é Carbon Copy, né, ou com cópia, que foi traduzido assim para o português, tem ali um link em azul claro dizendo, um campo, né, na realidade, em azul claro dizendo exibir CCO. Quer dizer, a cópia oculta, a possibilidade de enviar uma cópia oculta está, por default, por padrão, oculta.
Exatamente.
No Yahoo, né? Uhum. Então você tem que clicar nesse exibir CCO, que aí sim vai se abrir o campo referente a carbon copy ou com cópia oculta, né? Que seria o blind carbon copy, que em inglês corresponderia ao BCC. Certo? Tá aí. Então esse é para você, Paulo Fino, e para quem quer seguir a nossa campanha e usa o Yahoo aí, de mandar as cópias para, na realidade, com os endereços das pessoas da sua lista colocados no campo CCO e não no campo CC, simplesmente.
Agora, aqui o João tem uma queixa, diz o seguinte, que o programa de sábado teve horário alterado, eu não sabia disso. Diz, favor, informar antes. Tá bom, se eu soubesse, teria informado, a gente não sabia disso.
A gente provavelmente teria ligado para todos os 10 ouvintes, tá certo? Pessoalmente, vai mudar o horário. Agora, realmente, aqui só, não é exatamente uma justificativa, mas é uma satisfação. Em virtude das transmissões esportivas, muitas vezes o horário precisa ser remanejado, tá? Então, fique atento. Às vezes ocorre realmente esses remanejamentos, mas o normal mesmo é que sábado o programa entre no ar às 14h.
Agora, diz o seguinte, o site informático está desatualizado, não, estava, agora já não está mais, agora nós estamos www.intermatica.org, que não é informatica.org, você está trocando tudo, João. Em vez de mandar o e-mail para o info@redeodorado.com.br, você mandou para plug@redeodorado.com.br. E agora?
Plug Eldorado é o nome do programa, é o que deve constar no campo assunto, uhum, quando você enviar seu e-mail, para não ser confundido com spam. Isso é uma coisa. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? O endereço para o qual você deve mandar é o info@redeodorado.com.br.
Agora, o site é www.intermatica.org, onde você vai encontrar tanto os infodrops quanto versões de programas já passados, versões gravadas, que obviamente já está atualizado, graças ao Tarcísio.
Já voltou a ficar atualizado.
Tem uma sugestão daqui do William Yamada. Diz o seguinte, vocês conhecem esse site, que é wobzip.org, ou seja, wobzip.org. Não, eu não conheço. E o que ele faz, Tarcísio? O que ele diz que está fazendo?
De acordo com o William, é um serviço que descompacta arquivos com até 100 megabytes de diversos formatos.
Assim, porque na realidade, quando você vai compactar um arquivo, principalmente quando quer transmitir, o que é que não ocupe muito espaço, vai? Você compacta o arquivo, existem 1000 formatos de compactação. O RAR, é o ZIP, é o...
LHA, RAR, ZIP... ARGE. São várias extensões que designam arquivos que estão compactados. E por que você perguntaria, mas por que tantas extensões, né? Por que tantos formatos de compactação? Porque para compactar um arquivo, na realidade é um programa que é implementado, ou ele implementa uma série de algoritmos de matemáticos de compactação. E não existe um único algoritmo de compactação. Inclusive, existem alguns algoritmos de compactação, por exemplo, que são mais propícios para determinados tipos de arquivo. Eles conseguem graus de compactação maiores graus de compactação, né? Uma compactação mais eficiente.
Consegue tornar o arquivo menor e sempre com menor quantidade possível de perda de qualidade.
Exatamente. Então, por isso que muitas vezes varia demais esse negócio de qual arquivo, qual é o algoritmo de compactação que está sendo usado. Daí, tantas extensões. As mais comuns, pelo menos as que você encontra com maior frequência na internet, são, a mais comum de todas é a extensão ZIP. Na realidade, é uma extensão que é usada como padrão no pioneiro desses programinhas de compactação, que é o WinZip. Mas tem agora o 7-Zip, FileZip.
Aquele que eu uso, que é gratuito e é fantástico, e funciona ultra bem, e é gratuito, é o FileZip.
É, o FileZip.
FileZip. FileZip, né? Isso. Sem pronúncia, é FileZip.
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 Isso. Esse é gratuito, funciona muito bem e trabalha com vários formatos além do próprio ZIP.
Sim.
Aí tem um outro que é o WinRAR. Win de Windows, RAR, que é referente à extensão RAR, R-A-R. É um outro formato também bastante difundido na internet. Mas, se não me engano, ele não compacta no formato RAR, ele só compacta no formato ZIP, mas se você encontrar um arquivo RAR, um RAR, o FileZip, ele é capaz de descompactar.
Sim.
Ele descompacta os arquivos RAR, tá? Que normalmente já é suficiente. Se você precisar compactar, tudo bem, você usa formato ZIP, e para descompactar o que interessa é ele ser capaz de descompactar
de ler
vários formatos.
Agora, segundo o William, então, digamos assim, alguém que está meio perdidão, tem um arquivo, não sabe como descompactar, não tem um descompactador suficientemente versátil como esse que nós citamos, entra nesse wobzip.org e diz que descompacta qualquer coisa, né? Até 100 megabytes.
É interessante, né? esse endereço aqui que o William está mandando para a gente. Bastante útil até, eu diria, porque muitas vezes um usuário leigo na internet, ele baixa realmente muitos arquivos que tem formatos que, ou às vezes recebe via e-mail até, né? Algum arquivo que vem compactado num formato incompatível com o descompactador que ele tem instalado na máquina. Às vezes a pessoa é tão leiga que ela nem sequer tem um descompactador instalado na máquina. A gente sugere o FileZip. É facinho, você entra no Google, põe lá FileZip, FileZip, com Z mesmo, FileZip, e aí ele vai provavelmente te indicar um ou vários sites a partir dos quais você pode baixar, fazer o download gratuito desse utilitário. Mas às vezes a pessoa é meio leiga, se sente um pouco insegura, fala, bom, eu não quero instalar nada no meu computador, mas eu recebi um arquivo que tem lá uma compactação no formato ZIP ou RAR, e eu não sei como abrir esse negócio. Pois é, tá aí, ó. Então, se você não quiser instalar nada, nenhum desses utilitários descompactadores, é o WOB, de Bravo, ZIP, né, ZIP.org. Simples, WOBZIP. É a dica aqui do William. Nós vamos dar uma conferidinha, viu, William? Obrigado pela dica, e vamos dar uma conferidinha conforme a funcionalidade da coisa aí nesse site. A gente vai transformar a sua dica, com o devido crédito, é claro, num infodrop, tá bom?
Agora, diz aqui o Ricardo, um programa passado diz que o Peer, eu no caso, é uma pessoa muito sensível e inteligente. Aí nós fizemos uma brincadeira qualquer e falou, não, eu não quis dizer que o Tarcísio não seja. Não, nós entendemos assim, Ricardo. Aliás, diz, o Tarcísio é uma pessoa extremamente agradável e tem uma linda voz, viu, Tarcísio? Você tem uma linda voz. Agora, eu não, Ricardo.
Agora, isso me parece aquela piadinha da mãe
que deu duas gravatas.
Que deu duas gravatas para o filho, uma azul e outra vermelha. E ele adorou as duas. Aí no primeiro evento ele foi com a azul, né? Para agradar a mãe, inclusive, para mostrar que estava usando a gravata, tal, não sei o quê. Aí a mãe olhou e falou, ai filho, você está lindo, mas você não gostou da vermelha?
Pois é.
Como se ele pudesse ir com as duas gravatas.
Não, mas o pior é que ela não falou isso. Ela falou, quer dizer que da vermelha você não gostou mesmo. Agora diz aqui, ó, a segundo item do e-mail do Ricardo é o seguinte. Eu baixei uma radionovela que tem 120 capítulos, de 10 minutos cada. Se lembra das radionovelas de antigamente?
Sim, lembro.
10 minutos cada. E eu quero uni-los de 5 em 5 capítulos para que eu possa compartilhá-los com as pessoas que eu conheço, participante dos grupos do Google. Eu tenho o SoundForge, baixei o tutorial dele, mas não estou conseguindo entender. Será que vocês conhecem algum programa que faça isso e que seja de utilização bem simples e de preferência em português ou em espanhol?
A gente conhece sim. Na realidade, a gente até já deu a dica desse programa. É um editorzinho de áudio, bastante simples de se usar. Ele se chama Audacity. É gratuito, está em português.
Com Y final, né?
Isso. É Audacity. A-U-D-A-C-I-T-Y. E é daqueles, outra vez, que se você entrar no Google e escrever Audacity, você vai encontrar vários links aí a partir dos quais você pode baixar gratuitamente o programa. O Audacity, ele é um editorzinho de áudio, muito, muito simples. Você abre os cinco capítulos que você quer unir, e aí na base do Ctrl-C, Ctrl-V, quer dizer, copia e cola, você vai emendando tudo num arquivo só, depois salva. Né? Porque, na realidade, nesses editores de áudio, para quem não tem familiaridade, na hora que você abre e carrega um arquivo de áudio num desses editores quaisquer, aparece o formato da onda. Então, você deve selecionar aquela onda referente ao áudio completo e dá o copiar. Aí você posiciona o cursor no final. Vamos supor que você está carregado, você tem ali carregado na memória, numa das janelinhas do Audacity, o capítulo 1. Aí você abre numa outra janela o capítulo 2, numa seguinte o capítulo 3 e assim por diante. Aí você pega lá o capítulo 2, seleciona ele totalmente, né, todo o formato de onda, dá o Ctrl-C ou copiar, aí você migra para a janela onde está o capítulo 1, posiciona o cursor no final daquela onda referente ao áudio do capítulo 1, e aí dá o Ctrl-V, ou colar. Aí uma onda vai ficar colada seguida da outra. Aí você deixa o cursor no final do capítulo 2, né, que seria o capítulo 2, já 1 e o 2 emendados, e repete o procedimento para o capítulo 3. Seleciona, copia e cola no final do 2. E assim vai até unir tantos quantos capítulos você quiser. Tá? É bem simples. Aí, claro, no fim não deixe de salvar, né? De preferência até com outro nome diferente, capítulo 1, 2, 3, põe lá capítulos 1 a 5, algo assim, só para você não apagar, não sobrescrever os originais. Uhum. Mas aí você vai já criando esses pacotinhos de uma forma muito simples mesmo, como se estivesse trabalhando texto, né?
Audacity. Tem aqui uma... É gozado, né, Tarcísio? É o terceiro ouvinte que nos manda a mesma dica, parece que gerou muito entusiasmo, viu isso? O Leonardo Sciola agora diz o seguinte: achei um site que tem um simulador online do antigo sistema operacional Microsoft, o Windows 3.1. Acho que o pessoal está morrendo de saudade daquele Windows 3.1.
Mas é para morrer de saudade mesmo, né? Quer dizer, era uma época que a informática chegava a ser uma coisa romântica, que nem a época das guerras com os antigos cavaleiros, né?
Eu diria mais ou menos assim, como tem uma certa tecnologia, mas ao mesmo tempo tem o romantismo, são os duelos aéreos da Primeira Guerra Mundial.
Algo assim.
O Barão Manfred von Richthofen, Vermelho.
Exatamente.
Entende? Que a única preocupação tecnológica do piloto era não enroscar o cachecol na hélice.
Essa era a maior preocupação dele, né? Os inimigos, o bala voando por aqui ou por ali, também não interessava muito. O problema era o cachecol. E eu acho que é isso. Acho que no Windows 3.1 o problema maior era não enroscar o cachecol na hélice, né? Porque a gente tinha, até essa época, pelo menos a época do DOS, o Windows 3.1, tinha um certo controle sobre a máquina ainda. Né?
Ou seja, a máquina não nos tratava como deficientes mentais. Partia do pressuposto que haveria uma certa centelha de inteligência dentro do usuário e permitia que ele tivesse iniciativas. Ela não tomava todas as iniciativas.
Eu e o Perluigi não somos contra o progresso. Acho que é claro que se a gente comparar em termos de recursos o que o Windows 3.1 fazia e o que o Windows Vista ou o Windows 7 mais recentemente faz, não há dúvida...
Houve um progresso fantástico. Houve um progresso fantástico de hardware. Quer dizer, o Windows acompanhou o progresso do hardware.
E o software também, porque veja, na época de Windows 3.1, nem sequer se sonhava trabalhar ainda com... Por exemplo, acabei de falar do Audacity. né, de um editor de som, que você, com uma facilidade enorme, copia, cola arquivos, monta, edita, faz o que quer. Um leigo faz isso. Com o Windows 3.1 não havia software, e nem equipamento, nem hardware suficiente para poder fazer todas essas magias, entre aspas, né, que a informática hoje em dia permite. Edição de fotos, edição de vídeos, tudo isso que você faz hoje brincando no Windows Vista, no Windows, nessas máquinas mais sofisticadas, na época de Windows 3.1 nem sequer se sonhava fazer. Então não há dúvida que a gente não é contra tudo isso. O que irrita um pouco é exatamente o fato de que esses sistemas se tornaram tão sofisticados que eles saíram da mão do controle do usuário e até do próprio programador. Né? Porque hoje não existe um programador, existe uma grande equipe de programadores e cada pedaço dessa equipe trabalha, na realidade, cada sub-equipe trabalha dentro de um módulo daquele sistema. E aí depois eles juntam tudo. Então, na realidade, o que o outro fez, o de cá não sabe como é que foi, não sabe como é que aconteceu. Por isso que nem eles têm sequer um domínio completo a respeito do que ocorre ali nas entrelinhas do Windows.
E tem uma coisa muito interessante, que justamente essas equipes subrepticiamente fazem brincadeiras uma com as outras na hora de ir montando esse complexo, que é justamente a história dos ovos de Páscoa, que a gente vai discutir depois do segundo bloco.
Tá,
né?
Vamos falar disso já já, agora vamos fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta, segura aí.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Veja o sol nascer e se pôr em qualquer lugar do mundo e em tempo real.
O site World Sunlight Map mostra uma figura da Terra gerada pelo computador que, além de indicar as regiões iluminadas pelo sol em tempo real, nos mostra também as nuvens, cujo padrão é atualizado a cada 3 horas.
A ilustração que é apresentada no site corresponde à projeção de Mercator, a mais utilizada para representar uma planificação da superfície esférica terrestre.
Mas é possível também observar-se a Terra através de outras projeções disponíveis.
Além disso, o site oferece visão da Terra vista a partir da Lua e informações a respeito das fases da Lua e também uma ilustração do nosso satélite natural, de acordo com a sua iluminação proporcionada pelo Sol em tempo real.
Para entrar diretamente nesse site, entre em www.intermatica.org e procure o Infodrop número 1011-1011.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
O nosso ouvinte Mauro Okoshi nos enviou uma dica bastante interessante para os portadores de algum tipo de deficiência, especialmente a deficiência visual. Trata-se do Robo Braille. Apesar de ainda estar em fase de testes, trata-se de um serviço gratuito que oferece conversão automática para a linguagem Braille. É um serviço que está crescendo bastante, foi criado por uma organização dinamarquesa e já tem parceiros em outros 5 países da Europa. Quem deseja usar o Braille, o Robo Braille, na realidade precisa apenas mandar por e-mail o texto que deseja converter. Em poucos minutos, receberá de volta o documento ou como um arquivo MP3, ou então um formato Braille eletrônico. Neste último formato, o documento pode ser mandado para uma impressora Braille ou ser lido diretamente em uma espécie de teclado cheio de pinos que sobem e descem para formar os caracteres Braille. Atualmente, o serviço atende a 400 pedidos por dia, mas a capacidade é de aumentar para 14 mil solicitações. O endereço desse Robo Braille está em www.robobraille.org/index.htm ou então acesse-o através do www.intermatica.org e procure ali o Infodrop número 434. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, este que é o Plug Eldorado de número 308. Lembrando sempre que você, ouvinte, pode participar do programa enviando a sua dúvida ou dica para o seguinte endereço de e-mail, é o info@redeeldorado.com.br. Lembrando sempre de, no campo assunto, colocar o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado, para que você, desse seu e-mail, não seja confundido com um spammer, tá bem? Bom, a gente estava falando de ovos de Páscoa,
ovos,
né?
Ovos de Páscoa, né? Na realidade, que aliás, outro dia eu vi uma tradução assim, o coelho oriental, o coelho oriental, o coelho de olhos puxadinhos. Aí qual foi a confusão do tradutor? O oriental, ou que seja, o do leste é eastern.
Eastern.
E Páscoa é Easter.
Easter.
Era o coelho da Páscoa, o cara traduziu. Bom, eu já vi coisas do tipo, o mercúrio é 40 vezes mais denso que a água. Eu falei, cacilda, 40 vezes mais denso que a água. Não é, é 14 vezes mais denso que a água. Só que o cara confundiu 14 com 40, né? Então, na realidade, o ovo de Páscoa...
Mas que mercúrio pesado.
Que mercúrio pesado.
Mercúrio é aquele deus que mora, que foi aprisionado nos termômetros, né?
Exatamente, deus dos termômetros. E aliás, era uma confusão linguística muito engraçada, né? Porque dentro do termômetro, tem termômetros que tem mercúrio, mas tem termômetros que tem álcool.
Uhum.
Só que o álcool é obviamente tingido com pigmento para que ele apareça mais. E tem gente falando que aquele é mercúrio cromo.
Sim, é vermelho.
É vermelho, né? Mas de qualquer forma, os ovos de Páscoa, o que são? Como a gente está falando no primeiro bloco, essas várias equipes de programadores gostam muito de fazer brincadeiras uns com os outros. E saem os famosos ovos de Páscoa. O Paulo Ruggiero, aliás, desculpe, o Misael Torquês, de Osasco, diz o seguinte... Eu li em uma revista especializada em informática que, dependendo da versão do Windows, Word, Excel, é possível ativar alguns pequenos joguinhos secretos. Por exemplo, se digitarmos alguns códigos no Word ou no Excel, sob a plataforma do Windows 98, aparece um joguinho bem simples, mas que funciona bem. Eu pergunto, número 1, ainda existe esse recurso no Windows XP? 2. Que vantagem é nisso para a Microsoft se o programa fica escondido e nem mesmo eles divulgam a existência desses pequenos aplicativos? 3. Se é uma vantagem, qual seria, visto que as pessoas não têm conhecimento disso, já que é secreto?
Na realidade, a gente estava falando agora há pouco, né, que o Windows ele se tornou um sistema operacional tão intrincado, assim, tão complexo, que há várias equipes trabalhando, cada uma delas, num determinado setor do sistema. Né, do programa, enfim. E essas equipes, elas não aparecem. Não é que nem um filme, por exemplo, que você assiste ao filme. Aqui no Brasil, infelizmente, não se tem esse hábito, mas eu acho que o pessoal deveria cultivar esse hábito, que é dar uma lidinha nos créditos finais do filme. Você vai no cinema, terminou o filme... Mal aparece o primeiro item do letreiro final, dos créditos finais, nossa, o pessoal já levanta, já sai que nem... O cinema está escuro ainda, e muitas vezes, até por uma questão de manter...
Segurança.
Não, e de manter o espectador atento aos créditos finais, tem muitas coisas muito interessantes, principalmente filmes de comédia, que aparecem nos créditos finais. E vale a pena assistir até o fim esses créditos para poder pegar essas piadinhas finais que costumam aparecer naqueles créditos. É muito comum, por exemplo, em filmes daquele lutador chinês lá, o Jackie Chan, aparecer os erros de gravação, que são muito engraçados, ao longo dos créditos finais. Bom, mas de qualquer forma seria um bom hábito ver os créditos. Para você ver quem trabalhou, enfim... É interessante, eu acho que para principalmente pessoas que curtem cinema é muito interessante ver os créditos finais. Em relação aos filmes que passam na televisão, há um verdadeiro desrespeito com relação, pelo menos na TV aberta, né? Um desrespeito com relação a isso.
Direto.
Mas mal começa o letreiro, já cortam, né? Tá, tudo bem que o minuto da TV é realmente muito caro, mas pelo menos o início dos créditos eles poderiam deixar, né? Bom, de qualquer forma, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Esses programadores do Windows, eles não têm como colocar os créditos deles. a participação deles. Então, o que, que eles fizeram? Muitos deles, nos seus núcleos de desenvolvimento, criaram esses joguinhos, que obviamente não podem ficar explícitos, e nesses joguinhos normalmente aparece, de alguma forma, algum crédito para eles.
É, por exemplo...
Não é só uma diversão.
O joguinho é um labirinto. Aí você vai andando no labirinto, 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 quando você chega no final, na parede, tem a lista dos autores.
Exatamente. Na hora que você chega no final do labirinto, está a lista da equipe que participou do desenvolvimento, pelo menos parcial, daquele aplicativo. Se não me engano, do labirinto aparece no Excel.
No Excel, isso.
Né? Tem uma determinada célula que você põe lá um código, aí aperta uma tecla, não sei o quê, em combinação com outra, aí aciona esse jogo de labirinto, que é um labirinto do tipo Castelo Wolfenstein, né? Que é um jogo famoso. E aí você vai andando por esse labirinto e tal. Não sei se chega a guerrear com alguém no meio do caminho, como ocorre no caso do jogo original. E no final é isso. Você se depara com um muro, uma parede, na hora que você chega no final do labirinto, que tem ali todos os créditos referentes aos autores do Excel ou daquele módulo, pelo menos. Então, esses são chamados ovos de Páscoa. Porque existe uma tradição na Páscoa de esconder os ovos. Eu me lembro quando eu era pequeno que a minha tia, era sempre ela que fazia isso, ela escondia os ovos de Páscoa e a gente tudo, criançada na época, né, ficava maluco para achar no dia da Páscoa os ovos. Cada Páscoa ela era muito criativa. E escondia, e era engraçado que às vezes os lugares mais óbvios e visíveis eram os mais difíceis de serem achados. O dia mais difícil, eu lembro que a gente demorou demais para descobrir os ovos. Meu pai morava numa casa com quintal e ela pendurou os ovos no varal. E a gente começou a procurar ali, pelo chão.
Por baixo deles, né?
Você mesmo falou, porque quando a gente é criança, né, a gente não vê pessoas, a gente vê uma floresta de joelhos e pernas.
Exatamente.
É isso, né? Então a gente não tinha aquele nível superior de leitura do ambiente.
A criança não olha muito,
né,
no segundo andar.
Exatamente. Então ela pendurou no varal, ninguém achou, demoramos um tempão. Ela precisou dar muita dica para a gente descobrir. E os ovos de Páscoa, por essa analogia, acabam sendo usados também na informática. Seriam esses presentes ocultos, entre aspas, essas surpresas que você encontraria em vários aplicativos. Há sites na internet, para quem se interessar pelo assunto, que exploram exatamente esses chamados ovos de Páscoa.
É só entrar no Google, digitar Easter Eggs, e você vai achar um monte de...
Vai achar um monte, exatamente.
Que, aliás, é a época adequada agora, né?
E inclusive, existem Easter eggs nesses sites, existem Easter eggs de filmes. É bem interessante. Sabe aqueles erros de continuidade?
Sim.
Que a gente, assim, vai assistir a um filme e acaba passando despercebido? Porque é tão rápida a cena.
Sim.
Mas os caras conseguem descobrir, eles pegam, assim, um ator que aparece com uma roupa numa cena, e logo na cena, no take seguinte, é a mesma cena ainda... Ele já aparece com um detalhe da roupa diferente, quer dizer, como se tivesse vestido aquele detalhe, assim, de uma forma mágica até, né?
O famoso manto sagrado.
É, o manto sagrado é famoso.
O manto sagrado,
essa história,
que aparece o centurião com relógio de pulso.
É.
Tem outro filme que é de cowboy, que se passa em 1800 e tralalá, e lá ao fundo, bem ao fundo, no horizonte, passa um avião a jato, né? Aquelas coisas assim, que só o pessoal muito atento, né, consegue ver esse tipo de coisa. São mesmo os ovos de Páscoa. Tarcísio, diz aqui o José Rabelo, tem um pendrive. Eu também tenho. Que sempre... Eu tenho três, quatro, cinco, aliás.
Você tem uma coleção de pendrives, né?
Eu tenho um pendrive que simplesmente não abre mais em computador nenhum. Ouvi falar de uma clínica de informática que, em seu anúncio, diz que reativa pendrives. Isto é possível?
Não.
Não sei. Se ele queimou porque você, por exemplo, arrancou pendrive do micro com a técnica bruta de arrancá-lo sem primeiro desativar a conexão, pode ser que tenha queimado mesmo de maneira irreversível.
Olha,
né?
Depende, vamos dizer assim, do não é reaviva, né, pendrive, diz ele. Na realidade, eu acho que o reavivar aí talvez seja até um termo mal empregado, porque teoricamente é possível recuperar dados da memória de um pendrive. Veja, o pendrive não é pura e simplesmente uma memória, que você vai lá, espeta e o computador já entende que ali tem uma memória. Ele é uma memória, mas associado a essa memória há um pequeno circuitozinho eletrônico que faz a interface do computador com a própria memória propriamente dita. Muitas vezes, um pendrive, quando queima, o que queima é esse circuitozinho.
Não a memória.
Não necessariamente a memória. Às vezes até queima esse circuitozinho, você espeta o pendrive, os dados ficam inacessíveis, porque o circuitozinho que faz a tradução, entre aspas, pifou, mas os dados estão lá na memória, íntegros. Então, eu acredito que sim, que seja possível, quando esse for o caso,
recuperar
os dados da memória. Mas não o pendrive em si, até porque o pendrive hoje em dia é um dispositivo relativamente barato, nem vale a pena investir na recuperação do pendrive em si, a não ser que seja a recuperação dos dados. Os dados valem muito.
Há pouco tempo atrás, o famoso fax modem da conexão discada, quando caía um raio perto, o que ele queimava devido à queima, ao pulso eletromagnético, era um componentezinho na entrada. Acontece que se fez o cálculo que trocar esse componente, a mão de obra custaria muito mais do que um fax modem novo. A mão de obra, não a peça em si, mas a mão de obra custaria mais do que isso. Então simplesmente queimava, você jogava fora e pegava outro, né? E o pendrive é mais ou menos a mesma coisa, né, Tarcísio?
É claro, eu acredito que sim. Quer dizer, ele é descartável mesmo, na hora que ele pifa, ele é descartável. Agora, que muitas vezes não é descartável são os dados nele contidos. Às vezes a pessoa tem ali dados importantes e não tem cópia deles. Aliás, o próprio pendrive era usado como um backup, um dispositivo de backup, e aí, né, de cópia de segurança, e aí pifou o pendrive e o cara não tem como recuperar esses dados. E os dados são fundamentais, às vezes, eventualmente, para a profissão do indivíduo. Então, aí vale, claro, pelos dados, mas não pelo pendrive, a pena investir para tentar recuperar esses dados, gravar numa outra mídia, né, para que eles possam ser legíveis novamente. Agora ele fala aqui, ele continua falando que ele instalou no computador dele...
A vacina panda. Essa é o aconselho para todo mundo. Aliás, o que eu faço é o seguinte, onde quer que eu vá, eu instalo no computador essa vacina panda, vacino o próprio computador e já mando o pessoal vacinar todos os pendrives para justamente evitar aquela propagação daquele maldito vírus de USB, né?
Uhum.
Tá certo? Agora, diz aqui, como nós somos professores, ele faz um apelo. Olha o caso. Uma menina de 9 anos, na escola, uma coleguinha da mesma idade leva para a sala uma caneta laser, como brinquedo, e fica jogando laser em seu próprio rosto e nos olhos dos demais colegas.
Uhum.
Acho que seria preciso uma conscientização, e precisa mesmo, para que os pais saibam que laser não é brinquedo, pode cegar. E que os professores proíbam terminantemente isso na escola. E quem sabe até retirar da caneta da criança, de maneira que ela não possa usar. Olha, eu vou dizer uma coisa. A tecnologia hoje está criando um fenômeno que eu chamo de talidomida eletrônica.
É verdade.
A talidomida, para quem não lembra, para quem não sabe, para os jovens, era um remédio criado por uma indústria farmacêutica, acho que alemã, que tinha a propriedade maravilhosa de não deixar as mulheres grávidas sentirem enjoo durante a gravidez. Muitas mulheres tomaram, realmente não sentiram enjoo, a coisa foi realmente bem sucedida, só que no fim, quando as crianças nasceram com deformações muito sérias, sem braço, sem perna, coisas desse tipo. Até hoje, existem hospitais que abrigam as vítimas da talidomida. Eu tenho absoluta convicção, e o Tarcísio também, o Tarcísio é suficientemente idoso, apesar de ser infinitamente mais jovem do que eu, para lembrar de certas coisas, eu tenho absoluta convicção que celular, televisão, internet, videogame, iPod, fones de ouvido, laser, são todos equipamentos que vieram sem bula, exato, sem contraindicações.
E que devem ser usados que nem bebida alcoólica, com comedimento.
Com,
né,
muita moderação. E eu até diria que alguns seria bom que nem usassem. Então, na realidade, toda essa tecnologia, há inclusive uma campanha, na minha opinião, extremamente irresponsável, por parte dos vendedores de tecnologia, que estão, por exemplo, a Telefônica vendendo o Speed, o Positivo vendendo os computadores deles, que dão a ideia aos pais, a ideia absolutamente equivocada, de que um computador com banda larga no quarto do filho vai tornar o filho mais inteligente, quando na realidade está criando problemas terríveis. Então esse é um alerta que nós sempre fazemos aqui no programa, e é um alerta que eu acho que é extremamente válido, extremamente assinado, porque são justamente dois indivíduos envolvidos com tecnologia. Nós fazemos um programa sobre tecnologia, nenhum dos dois é um tecnófobo.
Para você entender um pouquinho melhor o que o Pierluigi está dizendo, leia o livro que ele escreveu, que é o Aprendendo Inteligência. Lá, ele, e mais tarde eu também vou escrever alguns complementos mais específicos envolvendo outro livro, envolvendo internet, os perigos da internet e tudo mais, Mas esse que já existe, vale a pena você ler, porque lá ele discute justamente, e de forma científica, não de uma forma aleatória, uma forma científica, os problemas advindos do mau uso do computador, do mau uso da internet,
eu vou dizer
uso
só...
exagerado né, de equipamentos eletrônicos, incluindo a própria televisão.
Eu vou dizer só uma coisa, assim, para simplificar. Tem muitos casos que se os pais tirarem o computador do quarto do filho, o filho pode parar de tomar Ritalina. Olha o que estou falando. Muitos casos de hiperatividade, não sei o que mais, que na realidade são causados não por um problema neurológico, mas pelo computador utilizado de forma... Você acredita, Tarcísio, sabe o que eu descobri outro dia? Uma mãe chegou para mim, desesperada, falou, meu filho foi para a escola, eu entrei no quarto dele para arrumar, a cama não estava desfeita. Ou seja, ele passou a noite inteirinha no computador. Tenta imaginar.
Já matou dois coelhos com uma cajadada só. Quer dizer, ele passou a noite no computador do jeito que ele gostaria e não vai levar bronca da mãe porque não vai precisar arrumar a cama. Arrumar. A cama já está arrumada, tá certo?
Tarcísio, tem um e-mail aqui interessante da Lady. A Lady diz o seguinte. Tenho 46 anos e acho que a minha geração pode ser considerada a geração de transição no que se refere à aprendizagem da informática. É, realmente. Diz aqui... Não somos tão jovens para dominar 100% o mundo virtual, nem tão velhos para temê-lo. E é realmente, né, a geração dos 46 anos, né? Quer dizer, é a geração de transição mesmo.
É verdade.
Agora, o Violeide, só um rápido comentário. Hoje em dia se usa muito falar em nativos e imigrantes, né? Quer dizer, os jovens são os nativos da informática, os velhos são os imigrantes no mundo da informática, né? Diz assim, sendo assim, como eu poderia viver sem o programa de vocês? Obrigado, Lito. E como posso viver também sem as aulas de física que vocês vão infiltrando na programação? Eu tenho algumas dúvidas, uma sobre meu computador e outra sobre física. Então vou fazer uma coisa, Tarcísio, você responde o computador e eu respondo a física.
E vamos trocar, porque eu já vi que é de computador aqui. Olha, melhor trocar, vamos negociar aqui.
Eu também não sei.
A primeira dela é como é que eu posso me livrar da lupa que insiste em aparecer na área de trabalho toda vez que eu ligo o computador. Diz ela que já tentou de tudo, mas ela continua lá, desafiando.
Né? Que lupa é essa?
Pois é, essa lupa, eu acredito que seja algum recurso da acessibilidade ativado.
Ah, se o sujeito tem problemas visuais, quer dizer, a lupa seria uma maneira
então,
de ampliar...
Então, tenta fazer o seguinte... Pelo jeitão da coisa, viu, Lady? Eu acredito que se você entrar lá no painel de controle e procurar o ícone referente a recursos de acessibilidade ou acessibilidade ou coisa parecida, você deve encontrar um jeito de desativar essa lupa por ali. Porque, vejam, pelo que eu me lembro, normalmente isso é muito usado para pessoas que têm alguma deficiência ou visual ou auditiva... O Windows, eles têm recursos de acessibilidade que permitam aumentar a acessibilidade aos recursos do Windows. Por exemplo, ampliando o teclado. A lupa, por exemplo, é utilizada para quem tem algum tipo de deficiência visual, né, tem dificuldade de leitura. E a lupa, obviamente, como o próprio nome já diz, ela ajuda muito ampliando determinadas áreas da área de trabalho, determinados setores da área de trabalho, conforme você mexe o mouse e a lupa vai andando. É uma lupa virtual. Ela amplia a tela, né? O pedaço da tela onde ela foi sobreposta. E ela, com certeza, é um recurso de acessibilidade que está ativado no seu computador e que pode ser desativado se você entrar no painel de controle e clicar lá no acessibilidade. Veja, às vezes você nem precisa fazer isso. Você pode, no início, dependendo da versão de Windows, no início, na hora que ainda aparece aquela tela azul solicitando a senha, se você prestar atenção do lado esquerdo, na parte inferior da tela, tem um botãozinho, que é exatamente o botãozinho que aciona os recursos de acessibilidade. Então, eu acho que é por aí, viu, Leide? Dá uma olhadinha, ou no painel de controle, eu acho que é mais fácil no painel de controle. Procure por recursos de acessibilidade ou acessibilidade do Windows ou coisa assim, que lá com certeza haverá a opção para desativar a lupa, tá bom? Ela deve estar ativa. A outra dúvida, Peruíde.
O que, que diz aí?
É porque temos a impressão de que os aros da roda de um veículo se movimentam em sentido contrário ao movimento do mesmo.
Ah, bom, aí, Lady, é o seguinte. Em primeiro lugar, para que esse fenômeno aconteça, é indispensável que a iluminação seja intermitente. Iluminação intermitente significa o seguinte, por exemplo, você está iluminando o fenômeno com uma lâmpada fluorescente, dessas comuns. É. Como você sabe, a lâmpada fluorescente não dá luz contínua, ela pisca 60 vezes por segundo. Então é uma luz intermitente. Ou, por exemplo, a luz da TV, que pisca 30 vezes por segundo. Uma TV normal, dessas TV normais assim.
Ou no cinema,
ou no cinema que mostra
quadros por segundo.
Que são mostrados 24 quadros por segundo. Então vamos supor que você está no cinema, vamos supor que você possa analisar a película. Você tirou a película, está olhando quadro a quadro. Imagina que você tenha, vou simplificar a roda ao máximo, um círculo com uma cruz no meio, tudo bem? Essa roda está girando. Imagina que no quadro seguinte, a roda girou no sentido horário, virou 60 graus. Ou seja, aquele raio que estava de pé, agora está quase deitado no sentido horário, para a direita, e baixou 60 graus. Acontece que o raio seguinte subiu 60 graus. Portanto, ficou, em relação à posição original daquele que deitou, do anterior, ficou 30 graus em sentido contrário. Então, o olho humano, ele sempre se preocupa em minimizar a distância entre as coisas. Então, entre supor que foi o raio A que virou 60, ele prefere pensar que foi o raio B, que o raio B, que recuou 30.
Exatamente, no sentido contrário ao horário. Uhum.
Tanto é que se de quadro a quadro um dos raios virar 90 graus, você vai ter a sensação que a roda está parada.
É. Aliás, esse é um perigo, né? Por exemplo, a luz fluorescente, ela pisca na mesma frequência da rede elétrica. Vocês já devem ter ouvido falar que a rede elétrica aqui em São Paulo, por exemplo,
é 60
tem, hertz. Tem uma frequência de 60 hertz. O que quer dizer isso? Que ela inverte de sentido, uma hora para um lado, outra hora para o outro, 60 vezes por segundo. E a cada inversão dessas, a luz apaga. O corte de energia, ou seja, ocorre um corte de energia. Então, uma lâmpada fluorescente, uma incandescente não, porque ela simplesmente...
Ela retém a incandescência.
Ela retém a incandescência dela
aquecida.
Por aquecimento. Mas uma fluorescente não, ela realmente acende e apaga 60 vezes por segundo. É, só que a capacidade de percepção do ser humano é de, no mínimo, um décimo de segundo.
Sim,
então... Um sessentavo de segundo a gente não consegue perceber, portanto, que ela está ligando e apagando. Em indústrias onde se usam tornos, eles também são ligados na rede elétrica e, normalmente, a frequência de rotação lá daqueles tornos é algum múltiplo de 60, por razões técnicas, porque eles estão sendo alimentados também por uma rede elétrica de frequência de 60, então os tornos giram num múltiplos de 60 também. Sei lá, 60 rotações por segundo, 120 rotações por segundo, alguns múltiplos de 60. Por isso que é proibido iluminar-se tornos com luzes fluorescentes, porque senão pode pintar uma sincronia nessa brincadeira e o cara meter a mão no torno achando que ele está desligado, parado, quando na realidade ele
está
virando a toda. O cara pode perder a mão por causa disso. Né? Inclusive vários acidentes já ocorrem por esse motivo. Então, por medidas de segurança, não se utiliza esse tipo de luz para iluminar equipamento de indústria que gire, né? De modo geral.
E esse tipo de truque é usado também para verificar, por exemplo, qual é a rotação de um motor. Eles iluminam com uma lâmpada, faz mudar a frequência da lâmpada até o motor parecer que parou, né?
Quando o cara vai balancear o pneu de um automóvel, mesma coisa. Eles usam uma lâmpada estroboscópica, fica aqui, fica piscando, até aquele chumbinho parar numa mesma posição. Quer dizer, significa que ele conseguiu adequar a rotação ao balanceamento, enfim. De qualquer forma, gente... Essa é uma dúvida de física. Vocês podem mandar várias, se vocês quiserem.
Aqui por que o céu é azul? Tem coisas desse tipo.
Tem várias coisas, né, desse tipo. Fica dando ideia, aí você vai ver o próximo programa que vai chegar de e-mail, né? Mas essa é uma boa, porque o céu é azul, porque que a espuma é branca.
Exatamente.
Mesmo se o sabonete for preto, né, essas coisas assim. Bom, dá tempo para mais uma, Peluíde? Rapidinho? Acho que sim. Né?
Diz a Ivandete, quando é que voltam os programas inéditos? Lá no www.intermatica.org já voltaram, Ivandete, já estamos lá normalmente. Agora, olha essa dúvida maluca. O Teixeira diz o seguinte, se não responder agora, a gente responde no próximo. O PC dele, quando liga, não faz nada. Não, trava. Aí ele reseta, aí ele liga bem.
Ou seja, como é que é o negócio?
Ele liga, trava. Aí ele aperta o reset, aí ele liga normal.
Eu acho que é problema de Marco.
Marco.
Marco. Marco. Osmar.
Osmar.
Osmar Contato. Deve ser algum probleminha no botão aí, porque o reset, ele de qualquer forma, ele corta o fornecimento de energia e é equivalente a desligar e ligar novamente, né, o botãozinho de reset. E no botão de ligar, talvez algum pico de voltagem, alguma coisa assim, esteja provocando a inicialização inadequada e ele trava. De qualquer forma, fica aí no ar a sua dúvida, porque até esse momento o programinha...
A musiquinha
do programa, indicando o final do programa, já está tocando. E a gente vai se despedindo por aqui. Vai encerrando mais esse programa Plug Eldorado, esse que foi o de número 308.
Há um aviso importante, o próximo vai ser o 309, hein?
Sem dúvida.
Certo.
Normalmente depois do 308 vem o 309. E a gente agradece a todos vocês pela paciência de ouvir todas essas abobrinhas nessa última hora. Mas a gente convida para ouvir as próximas, tá? Até lá, obrigado a todos, até logo, Peluíde.
Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, e até semana que vem.
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ajuda os bons.